Olá, eu sou a Mônica Salgado. Bem-vindos ao meu podcast Toque com Mônica. Antes da gente começar, eu tenho um recado importante. Este bate-papo aconteceu antes da pandemia de coronavírus. Mas, como o tema são as inseguranças e vulnerabilidades dos entrevistados, eu acredito muito que o conteúdo que você vai ouvir será precioso e útil neste momento. Espero que vocês gostem.
Então você acha que a gente vai receber executivas picas das galáxias aqui nesse podcast para perguntar quais as maiores conquistas da vida profissional delas? Não, gente, isso a gente lê no perfil do LinkedIn. Aqui nos interessa o lado B dessa trajetória de sucesso, as sombras, os bastidores dessa caminhada, que é vencedora, sim, lógico, mas que eu duvido que tenha sido só um mar de rosas, afinal, isso é vida real. E vida real, senhoras e senhores, tem luzes e sombras, certo? Para desconstruir e humanizar a história dos nossos ídolos do mercado, eu, Mônica Salgado, jornalista, apresento o podcast Talk com Mônica. Bem-vindos!
Talk com Mônica.
Bem-vinda seja também a nossa protagonista do episódio de hoje, que é a diretora-geral da Uber. Da Uber ou do Uber?
Da Uber.
Da Uber, gente. Gênero feminino.
Você pede um Uber, mas é a
Uber.
Uber.
No Brasil, que é a Cláudia Woods. Obrigada, Cláudia, pela sua presença. Que honra ter você aqui.
Obrigada a você, Mônica. Um prazer.
Oba! Cláudia, a Cláudia assumiu o cargo há cerca de mais ou menos um ano, certo? Depois de ter atuado como CEO da Web Motors, que é um e-commerce de automóveis que pertence ao Grupo Santander. Cláudia também passou pela L'Oréal, pela Walmart, pelo Banco Original. Tem 44 anos, é virginiana. A gente vai entender depois o quão virginiana, daqui a pouquinho. Filha de uma professora brasileira com um bancário americano. Morou anos e, inclusive, se formou nos Estados Unidos em economia e voltou para o Brasil com 25 anos. Cláudia, você que cresceu e se formou inserida na cultura americana, você acha que a cultura americana e mais, enxugando mais um pouco, a cultura das startups, são culturas mais amigáveis ao erro? Já que esse é o tema do nosso papo.
Sim, vamos falar dos erros. Eu acho que essa questão cultural, ela não está atrelada a um país ou uma nacionalidade. Na verdade, acho que ela está atrelada ao business das startups, como elas funcionam. E se a gente olhar muito bem na origem de muitas, da grande maioria das startups, elas estão indo contra um padrão da sociedade, ou elas estão tentando inovar um serviço que a gente nem imagina que a gente precisa, ou estão tentando mudar um comportamento de um consumidor ou de uma empresa. E, por definição, isso requer um desafio muito grande e requer também uma vida sem manual de instrução.
Um desapego, assim, né?
Exatamente. Você vai, você tem uma visão. Você acredita naquela visão, você vai trazendo apoiadores, né? Sejam eles investidores, sejam eles sócios e funcionários, e essa visão é o que te guia. Agora, o que fazer, como tomar aquela decisão, quais decisões tomarem, qual é a velocidade de crescimento, qual é a velocidade de investimento, é uma coisa que a gente nunca sabe, né? Eu acho que se eu pegar todas as minhas passagens por startups, cada uma teve uma história diferente, cada uma teve um final diferente. E é impossível você percorrer esse caminho sendo audacioso e trazendo um crescimento que é exigido dessas empresas sem errar. Então, eu acho que essa cultura, ela nasce desde a ideia original, que muitas vezes é uma ideia que você não tem a menor ideia se aquilo vai dar certo. Ou seja,
Claro.
a sua ideia em
Não
si
existe referência
pode...
para aquele negócio.
Exatamente, a sua ideia em si pode não dar certo. E claro que conforme você vai tentando construir aquela empresa, as coisas vão acontecendo e você vai errando e você vai começando de novo e você vai literalmente repetindo esse ciclo, obviamente tendo um foco muito grande em aprender com ele, né? Eu acho que essa é a chave da questão.
Sem dúvida. E você acha que essa cultura de startups, de repente, tá crescendo para outros lugares do mercado? De repente, empresas que eram mais fechadas, mais formais, que tinham organizações muito hierarquizadas. Então, você acha que está todo mundo lidando melhor com o erro no mercado como um todo?
Eu acho que sim, mas eu acho que a gente ainda vê também cenários onde as empresas muitas vezes têm um discurso que já percebe que precisam acreditar nisso, então começam a adaptar o seu discurso, as plaquinhas na parede.
Missão, visão e valores.
Exato. Só que eu acho que ainda ainda tem muito espaço para isso permear na realidade, né? E aí entram várias coisas, acho que entram escolas profissionais, uhum. Então quando você tem uma empresa com vários níveis hierárquicos, não tem jeito, muitas das pessoas que estão nos níveis superiores foram criadas numa
cultura diferente.
Então claro. Aquilo requer principalmente uma mudança de comportamento dos indivíduos, né? Mais até do que da empresa. Então, eu sim concordo com o seu statement de que isso está mudando,
uhum.
Mas eu vejo isso ainda acontecendo numa velocidade devagar, né? E eu colocaria junto com esse tema uma coisa que às vezes a gente não interpreta como o mesmo bloco, que é um pouco o tema da transparência,
uhum.
das relações que uhum. são muito verdadeiras, onde os funcionários efetivamente têm espaço para falar
uhum.
E darem suas opiniões, apesar dessas opiniões não serem de acordo com o que o chefe pensa, ou a cultura pensa. Então, eu acho que essas duas coisas precisam andar em conjunto. Ou seja, para você conseguir permitir o erro, você primeiro precisa dar voz.
Uhum, uhum.
Né? Você precisa dar voz às pessoas.
As pessoas precisam sentir a vontade para serem ouvidas.
Exatamente.
E acertarem errado.
Independente do nível, independente do histórico, etc. E aí, o próximo passo, através dessa voz, porque essa voz é que vai trazer o desafio.
Uhum.
E se a gente fizesse isso de uma outra forma?
Uhum.
Essa outra forma provavelmente é mais desafiadora, mais incerta.
Propensa ao erro.
Mais propensa,
né?
ao erro. Então, eu acho que esse processo tem que começar muito em dar essa voz e permitir esse convívio onde opiniões são valorizadas, uhum. para que depois você consiga chegar na etapa de errar e fazer todo esse processo. Né?
Muito bem, eu estava lendo uma entrevista sua na Marie Claire e eu achei muito curioso quando você disse que você recebeu, quando você recebeu a ligação da Headhunter falando da posição na Uber, você quase que não queria nem atender. Porque num bom e velho português, você não queria muito arranjar sarna para se coçar, você estava bem onde você estava, na sua posição, você estava feliz, desafiada no seu trabalho. Que rolou um cagaço mesmo, assim, que você falou assim, meu Deus do céu, onde que eu vou me meter? Eu tô bem aqui.
Eu acho que não foi um cagaço, foi talvez mais uma... Então, voltar um pouquinho na minha história, essa vida de startups, ela é uma vida que, de alguma forma, quando eu reflito no meu passado, ela me fez ter várias passagens, né? Então, eu ouvia dos meus amigos, nossa, você é uma job hopper, você não fica quieta em nenhum lugar.
Interessante.
E eu olhava para eles e falava...
Job hopper é aquela pessoa que fica pulando de trabalho em trabalho.
Exato. E eu olhava e falava, gente, mas a empresa acabou. Né? O projeto não deu
Desculpa,
certo.
Desculpa, eu sou uma millennial, eu tenho um outro mindset.
Exato, eu falei, eu não sou millennial. Aliás, hoje na Uber talvez eu seja uma das poucas não millennials, mas muitas vezes o meu mindset ele é muito mais millennial do que muito millennial.
Não tô brincando, eu adoro falar que, desculpa gente, eu sou geração Z, eu sou millennial.
Isso, eu adoro também.
Geração Z é uma coisa, millennial geração Y, tá gente? Eu sei.
Mas então
mas
foi...
a carinha tá super de millennial.
Obrigada. Mas acho que essa trajetória, na verdade, ela trouxe muito julgamento, muita crítica. Né? Enquanto isso, colegas de faculdade, de mestrado, estavam trilhando carreiras de 10 anos na mesma empresa. Meu marido mesmo, né, tem uma história com passagens muito mais longas. E de fato, tinha um motivo para aquilo.
Uhum.
Eram projetos difíceis, audaciosos, que muitos fracassaram, uhum. outros eu me vi numa situação onde eu falei, putz, eu não sei se eu quero ir até o fim desse projeto, uhum. porque eu não vejo um futuro de longo prazo. Tiveram vários motivos, mas a verdade é que, na prática, eu fiz várias mudanças ao longo da minha carreira. E mudar é difícil. Obviamente, para mim, menos difícil do que para muita gente, simplesmente porque eu já fiz muito, mas é muito cansativo também. Então, tinha um lado, naquele momento que eu recebi a ligação, que eu tinha acabado de sair de 4 anos e meio de original, um final turbulento na história, né? Um começo muito desafiador, porque a gente construiu um banco do zero. E um final turbulento, dado toda a situação do grupo, etc., que quando eu me vi numa posição onde eu estava, como você falou, feliz, desafiada, num ambiente que eu adorava, dentro de conseguido conciliar o meu lado digital, inovador, startup, com o Santander, que é um banco que está se reinventando e está realmente trilhando um caminho novo, Não era cagaço, era uma coisa de...
O time tá ganhando, caramba, não vou mexer nessa escalação aqui, não.
Eu tô super bem, eu tô feliz e de fato, resisti muito, assim. Foi, acho que na terceira ligação que finalmente...
Ah, houve todo um namoro.
Eu abri uma brecha pra ouvir, mas aí depois que eu comecei a ouvir, enfim.
Qual que era o teu receio maior, assim, quando você assumiu o projeto?
Eu acho que tinha um lado muito pessoal dessa minha trajetória de ter passado por empresas mais simples, organizacionalmente. Então, muitas brasileiras com estruturas menos matriciais e uma coisa onde, por exemplo, numa função de CEO, como era o caso da Wemotors e em outras passagens, isso realmente significava uma autonomia 100% pelo aquilo.
Uhum.
As empresas multinacionais, e principalmente as de tecnologia, têm estruturas organizacionais extremamente complexas, né? Uhum. São estruturas muito matriciais, onde isso não necessariamente te dá ou te tira poder, mas introduz uma complexidade em como conduzir esse trabalho, como criar as alianças, como construir as pontes, para que aquilo realmente seja uma máquina produtiva. Então, isso era um receio, talvez o principal nessa mudança.
Agora, falando em estrutura organizacional, em operação, a Uber está em operação hoje no Brasil em 100 cidades, não é isso? São 600 mil motoristas e 22 milhões de usuários.
Isso.
Uau. É muito trabalho, é muita responsabilidade. Existe algum momento da tua vida que você desliga o computador ou desliga o celular e fala, zerei a lista de pendências do dia, agora só amanhã? Você tem esse autocontrole? Você divide sua vida dessa forma?
Eu vou responder em duas partes. Nunca zerei
porque eu acho
as pendências.
Que não.
Nunca zerei as pendências.
Não, acho que não existe zerar as pendências. Eu acho que, inclusive, a gente podia já deixar isso aqui estabelecido.
Exato.
Né,
e aí, entrando um pouco no que você falou do signo, né? Assim, nunca tem zerar as pendências. E no meu caso, eu nunca zero a caixa de entrada. Nunca. Então, a minha caixa de entrada hoje, ela tem, sei lá, 5 mil e-mails não lidos.
Me dá até arrepio.
Que dá arrepio pra muita gente, principalmente para virginianos. Virginianas, no caso. Mas, então, a lista de pendências, ela nunca está zerada. Mas essa capacidade de falar por hoje chega é uma coisa que eu tenho muito bem desenvolvida. Então, isso não significa que eu, né, estava até conversando vindo para cá, não significa que a gente não vai responder uma mensagem, que não vai trocar um WhatsApp, um Hangouts, mas eu efetivamente consigo fazer essa gestão da ansiedade de, meu Deus, tem 5 mil e-mails no livro, tipo, gente, tudo que é importante foi tratado, foi resolvido, e agora é o momento de eu fazer outra coisa.
E sempre foi assim? Ou você, com
não,
a maturidade,
não,
melhorou?
Não, não sempre foi assim. E é engraçado, recentemente, assim, fazendo uma reflexão das pessoas que já trabalharam comigo, e muitos de nós fomos crescendo juntos, né? Esse mundo digital, etc.
Você cruza aqui,
um grupinho
ali,
que existe meio que desde 1999 e a gente vai crescendo, trocando. E eu já fui aquela pessoa, aquela chefe, no caso, que mandava mensagem a todas as horas do dia. Nunca fui brava no sentido de exigir uma resposta, mas também de alguma forma atraía times que gostavam daquilo e aquilo era uma coisa que a gente se retroalimentava. E tinham as piadas, porque eu de fato durmo poucas horas, assim, eu durmo muito bem, mas eu durmo poucas horas.
Estamos falando de quantas horas? Pra saber se o meu pouco é o seu pouco.
6 horas, assim, uma média boa.
Já vi casos mais extremos.
Uma média
okay,
boa,
tá okay.
Procuro essa média. Só que nem sempre são nos... às vezes as 6 horas podem começar às 2 horas da manhã ou terminar às 4 da manhã, como foi o caso hoje. E os meus times tinham uma brincadeira mesmo, assim, olha, você que é noturno responde a Cláudia pela noite e eu que acordo cedo respondo ela pela manhã. E é muito engraçado como esse processo da gente ir amadurecendo e a gente aprendendo a dosar realmente o que é urgente, o que é importante, o que pode ficar para depois, fez com que eu mudasse muito. Então, hoje, a minha demanda para o meu time, after hours, assim, depois do que o dia oficialmente acabou, que vai entre 6 e 7 horas, ela é muito pouca.
Entre 6 e 7 horas o dia termina?
Sim. A não ser coisas específicas,
tá,
mas essa coisa
continuar rotina,
mandando mensagem, e é uma coisa que ela é muito pouca, me controlo muito.
Você se controla, é isso que eu queria, porque às vezes vem à vontade, aí você fala, não, Não é tão importante assim, isso pode esperar até amanhã.
Eu acho que tem hoje um filtro.
Tá.
Né? Um exemplo que eu estava dando hoje de manhã, eu precisava falar com uma pessoa do time, e eu sabia que o tema era um tema que ia já startar a cabeça daquela pessoa, e o meu instinto foi, vou ligar para ela agora, era 7:30 da manhã, e eu apliquei um filtro e falei, não, eu sei que essa pessoa treina de manhã, eu sei que essa pessoa está no meio do treino, e isso pode esperar uma hora para o momento que eu já sei que ele já está no processo de iniciar o dia. E isso foi uma coisa adquirida, uhum, né? E hoje em dia, eu acho que um truque que funciona muito bem é você combinar códigos. Então, olha, o que não for importante, urgente, eu mando por esse canal. Se for uma coisa urgente, vamos usar esse outro canal, porque aí todo mundo sabe quando pode deixar para depois e quando realmente tem que ler.
O WhatsApp seria mais urgente.
Exatamente.
Assim, um e-mail
ou alguma ferramenta de chat interna, isso funciona muito bem.
Boa.
Mas eu acho que o que é muito engraçado é que eu olho para muitas pessoas que trabalham comigo há muito tempo e eu vejo Claudinhas, assim, né, frenéticas, mandando a mensagem todas as horas do dia, ao ponto que hoje em dia muitas vezes eu chamo elas e falo assim, cara, deixa eu te contar, eu não faço mais isso, eu consegui entender que eu sou muito mais feliz e todo mundo que trabalha comigo é muito mais feliz nesse formato, então pare de fazer. E eu escuto de volta, mas eu sou assim porque eu trabalhei com você anos e você me ensinou.
Você me catequizou,
assim.
Caramba.
Exato. Então, de alguma forma, eu tô me cobrando, assim, voltar no tempo e voltar com essas pessoas e falar assim, cara, tem outra forma de viver,
sim,
né?
Sim, e de ser produtiva, né?
Exatamente.
Igual, de entregar
isso
igual.
Isso é maturidade, é idade. Acho que a maternidade é uma coisa que, de alguma forma, tanto para pais e mães, mas mais para mães, força a gente a ter esses momentos, uhum, no começo, seja uma amamentação, seja alguma outra coisa. E hoje em dia eu tenho um filho de 11 anos que literalmente olha na minha cara e fala, mãe, desde que você chegou em casa, você não largou o celular.
Olha.
E aí, depois que você escuta isso,
tapa na cara.
É instantâneo, né? Você pega o celular, você quase joga na pia, né, assim, joga na privada, tipo, tchau celular, não quero mais você, porque
pegando
é um
flagra e é no automático
direto.
Que a gente vai, né?
E eu acho que isso me ajudou muito também, perceber depois que eles já ficam mais velhos e conseguem verbalizar sem o filtro, né, porque o marido verbaliza, mas já tem aquela coisa, amor, então,
claro,
já bem
toda
a criança tá ali na cara do gol e te fala sem dosar as palavras. Foi uma coisa que também me fez perceber como isso afeta todo mundo ao meu redor, né? Legal. Como eu não ficava incomodada, uhum, eu ia mandando, continuava. Só que eu muitas vezes não parava para pensar assim, putz, mas como que isso está afetando quem está sentado do meu lado, sim, na mesa do jantar? E quem está recebendo a mensagem? Então, acho que...
E quando você é chefe, você tem uma responsabilidade muito grande de repassar esses comportamentos para, né? Porque, assim, tudo que você faz, fala e como você age, passa a ser meio modelo, a referência de todo mundo, né?
Isso é uma coisa que eu tenho que controlar muito no meu dia a dia.
Mas isso assim, eu estou achando super light. Quero saber, assim, como chefe, onde você acha que você tem... Qual que é uma falta, assim, que para você é bem nítida que você tenha uma característica da qual você definitivamente não se orgulha?
Sem dúvida... é uma transparência e uma forma muito direta de ser que muitas vezes ultrapassa o limite. Então, é um defeito que pode também ser uma qualidade, né? Uhum. Ou seja, a transparência na relação e você poder ter conversas sem filtro e muito abertas, na grande maioria dos casos, pode ser uma coisa que constrói
tudo
relações
é a dose, né?
Muito verdadeiras. Mas... quando eu passo do ponto, isso magoa as pessoas, isso faz elas se sentirem, às vezes, desrespeitadas. Ou, uhum. E depende muito de quem está ouvindo, né? Então,
claro.
Eu acho que esse é o meu maior cuidado. Sem dúvida, é o que eu escuto em feedback. Sem dúvida, é o que eu trabalho no coaching.
Uhum.
Que eu trabalho comigo
mesma. Você faz
coaching. É uma coisa de realmente não perder essa característica, porque eu acho que... ela também é uma coisa muito positiva, mas saber dosar, saber identificar quem é aquela audiência, com quem que eu tô falando, como que aquela pessoa vai reagir, né? Se é uma pessoa que é mais emotiva, se é uma pessoa que é mais forte também, fala desse jeito. É saber trabalhar essa característica para que ela seja cada vez mais usada a meu favor e não contra.
Agora, quando você recebe um feedback, por exemplo, de time formal ou informal, alguém te fala, pô, Cláudia, não, desculpa, aqui acho que você, não sei, você tem essa liberdade com as pessoas, e se essas pessoas têm essa liberdade com você, mas isso te magoa, você fica mal com você mesma? Você leva aquele sentimento assim de, puxa, cara, mandei mal.
Claro, né? Eu acho que qualquer pessoa que se fala alimenta, que não, assim, tá mentindo, né?
Você se afeta porque você é humano,
a gente,
né?
Não... Primeiro que a gente tem, acho que são fases, né? Você tem uma primeira reação que é de não,
reativa, concordo, né?
Reativa, se defender.
Eu não sou assim.
E aí o segundo momento é o momento onde você começa a refletir que, talvez eu de fato seja assim. E
só
é uma
de
coisa
vez em
que
quando.
eu preciso mudar. O que eu percebo que ao longo do tempo eu fui mudando bastante foi... Ao ter esse insight de que aquilo não foi legal, efetivamente fazer o pedido de desculpa.
Isso
então,
é muito legal.
Então, o que eu percebi ano passado é que, assim, eu me sentia mal, eu ficava falando comigo mesma, tipo, putz, eu devia pedir desculpa, eu devia chamar essa pessoa para falar, só que de alguma forma aquilo não virava ação. Então, era o pior dos mundos, porque
claro.
Eu reconheci o erro, eu ficava com aquele sentimento, mas eu não passava isso de volta para a pessoa, para que a pessoa também pudesse ter uma oportunidade ou de eliminar a mágoa comigo, ou de falar um monte e falar, bom, já que você falou, agora eu vou depositar aqui tudo que eu penso para você. E isso é uma coisa que eu... Talvez seja a coisa mais prática que eu tento fazer, e eu entendo que está muito na minha mão poder controlar isso. Então, poder pedir desculpa. Eu falo assim, cara, errei. Errei a mão, errei o tom, errei o momento. Percebi que você... ficou magoado, e não olhar assim, ah, essa pessoa tem razão em ficar magoada. Eu simplesmente, cara, percebi, Mônica, percebi que você ficou magoada do jeito que eu falei com você. Cara, vamos falar de novo? Vamos falar mais sobre aquilo? Vamos repetir a conversa para que as mensagens certas sejam passadas. E o pedido de desculpa, né? Que a verdade é a coisa mais simples, mas que para nós seres humanos.
Mas libera
é
a energia,
tão
né?
Difícil às vezes.
A energia,
né?
Volta a circular. De fato, não é fácil, claro. Agora, você, quando você está abalada com alguma situação, é um problema sério no trabalho, uma pressão de um superior, de repente. Como que é essa Cláudia? Assim, que Cláudia que vem à tona? Você fica nervosa, você fica introspectiva, você faz. O que aflora dentro de você?
Deixa eu pensar. Eu já sou bem elétrica, mas eu acho que eu fico mais elétrica. Então, entro num molde de tentar resolver tudo ao mesmo tempo e falando, faz isso.
Tá.
Que pode muito bem enlouquecer as pessoas ao meu redor. Então, isso é um extremo. E eu acho que o outro extremo é realmente uma introspecção, que pra mim é até um... É raro, mas é um momento que vem da consciência do quanto eu enlouqueço as pessoas no outro molde. Então,
gente,
uma coisa...
gente vai precisar dar direito de resposta para todas as pessoas que trabalham com você. Eu quero ouvir todo mundo agora.
Para entender. Acho que eu vou passar o podcast para ele. Gente, agora falem o que vocês pensam, né? Se vocês me enxergam dessa forma também.
Fato ou fake?
Mas eu tenho uma coisa de... É quase uma fuga, né? Aquela coisa meio de ou você se trancar na sala, ou a gente tem um formato muito flexível de trabalho na Uber, de trabalhar de casa, trabalhar do carro, trabalhar de qualquer lugar. Então, nesses momentos, às vezes, eu fujo, sabe? Tipo, putz, deixa eu
refletir aqui, ficar com as minhas ideias.
Exatamente.
Tá. Eu queria que você me contasse qual que foi assim, o melhor e mais inspirador exemplo de uma característica de chefe que você tenha pegado, tomado para você. E, obviamente, sem citar nomes. E um chefe que te ensinou a não ser alguma coisa muito abominável que fez você sofrer no momento em que você estava, enfim, lidando com aquela situação. O melhor exemplo e o pior exemplo.
Nossa, pergunta difícil, deixa eu pensar. Eu acho que o melhor exemplo, e aí vou entrar um pouco na questão de gênero, mas eu acho que o exemplo não é por isso, mas foi realmente quando eu estava vivendo numa etapa da minha carreira uma dificuldade muito grande por por ser diferente. Então, eu era a única mulher, eu era mais nova, eu era a única que não vinha daquele segmento, que não fazia parte daquela patotinha. E de fato, eu estava sofrendo muito com isso, né? Estava sofrendo em conseguir fazer a minha voz ser ouvida, sofrendo em conseguir o meu espaço, que é uma coisa que eu comecei nesse mundo, como a gente começou a nossa conversa, de startup, onde essas coisas são muito raras de acontecer, porque são times muito pequenos, não tem espaço para tipo, ai, você, todo mundo tem que fazer tudo, sem preconceito, sem pensar se é homem, mulher, enfim, de onde veio, quantos anos tem, é tipo, gente, mãos à massa.
São estruturas mais horizontais, né?
Exatamente. Aí eu me vi nessa situação pela primeira vez, e tive uma pessoa que durante um período foi meu par e naquele momento era meu chefe, que conseguiu observar o que estava acontecendo, conseguiu me chamar de canto e falar, escuta, eu estou vendo isso que está acontecendo e eu vou te ajudar. E na verdade a forma que eu vou te ajudar são coisas muito simples. A gente vai mapear quem são as pessoas, a gente vai mapear qual pode ser o interesse de cada uma dessas pessoas em ou roubar o seu holofote ou entrar em conflito com você, que são motivos muito diferentes. A gente vai mapear como a gente vai agir, literalmente, nas reuniões. Então, como que eu vou levantar a bola para você cortar, como que às vezes você vai levantar para mim, para eu cortar. E a gente vai ter uns combinados. Chegou ao ponto da gente ter até símbolos, assim, combinados de como a gente vai agir nesses momentos para que a gente possa quebrar esse ciclo, porque senão o ciclo ia continuar se repetindo, repetindo, repetindo e, enfim, estava realmente indo num caminho muito ruim, principalmente um caminho onde eu estava ficando muito cansada e talvez ser incansável é uma característica minha, né? Uma característica até recentemente...
Estava frustrada com você.
Exato. E estava ficando cansada daquilo. E um sentimento de... Poxa, eu venho trabalhar todo dia para me realizar, para aprender. E isso daqui não está me agregando. E eu acho que foi uma... sabe? Uma coisa que eu levei para a vida como um ato primeiro de observação. Uhum. De você conseguir, como chefe, olhar e entender o que estava acontecendo ali. Você ajudar sem tirar a força daquela pessoa. Então, tinham várias outras formas dele me ajudar. Ele poderia tentar, por exemplo, chamar uma reunião e falar assim, gente, vocês estão maltratando a Cláudia.
Podia te mandar para RH, falar, resolve lá, amiga.
Exatamente, né? Mas que não ia me fortalecer e fazer com que eu também recuperasse essa autoestima e eu também recuperasse e aprendesse a conviver nessa dinâmica para levar isso para depois. Então, foi uma pessoa que tinha uma vivência corporativa de vida inteira, comigo uma vivência de startup, e foi um momento onde a gente fez essa troca. Ele falou, cara, deixa eu te ensinar um pouco como esses momentos precisam ser lidados no mundo corporativo. Então, acho que foi características que eu admiro muito dessa história. Uma capacidade de observação, uma capacidade de ajudar a pessoa a crescer e não resolver por ela, né? Então, muito aquilo que a gente fala, que é muito clichê de chefe, de, poxa, empodere as pessoas em vez de resolver, mas acho que foi um exemplo muito claro. E um exemplo, e aí sim, falando da parte de gênero, um exemplo onde um homem ajudou uma mulher que estava sofrendo em função de preconceito.
Uma coisa mais preciosa que a gente tem hoje em dia, que é tempo, né? Ele despendeu o tempo dele para te pegar pela mão, observar e te guiar, né? Que bacana. Exatamente. E o exemplo negativo?
Ai, o exemplo negativo é... Putz, tem algum. Infelizmente. Mas eu acho que a característica principal que passa nos exemplos negativos é a falta de controle emocional. Então, são aqueles chefes escandalosos que gritam sem razão, que batem na mesa para impor poder, que faltam um respeito. Enfim, tive alguns que te xingam, que te chamam de incompetentes, que não preservam...
Estão mais fora de moda esses tipos, né? Felizmente, hoje em dia.
Estão bem mais fora de moda, né? Eu acho que as empresas, inclusive, muito dessa transformação que a gente estava falando... do erro e dessa mudança cultural também passa por um não aceitar esse tipo de comportamento. Né? Mas sem dúvida, essa falta de controle emocional faz com que a vida seja muito difícil, porque, né, são muitos erros, são muitos acertos, são empresas que estão sob muita pressão, entregando resultados de alta performance. Uhum. Você lidar com um ambiente de falta de respeito e de surtos, né, é uma coisa que destrói. Porque você começa a construir uma cultura de medo, primeiro. Segundo, você começa a construir uma cultura de falta de respeito. Uhum. Então, quem não tá no medo, já presencia aquela cena assim, tipo, ai, vai.
Lá vem o show.
Lá vem. E aí você vira as costas e fala, putz, ignorei tudo que ele falou. Quando, na verdade, muitas vezes essas pessoas têm muito conteúdo. Mas a forma que ele tá sendo entregue...
A coisa do meio da mensagem, né? Exatamente. A mensagem fica secundária, né?
Exatamente. Não acho que isso é... Enfim, estão me vindo aqui várias histórias na cabeça, vários momentos na cabeça, e esses são as características.
Precisamos ter outros episódios gravados com você, que você conta todas. Escuta, eu lembro de uma vez ter visto uma entrevista da Anna Wintour, que é editora da Vogue americana, e ela disse que um dos grandes segredos para ela ter, naquele momento, né, já faz alguns anos, talvez ela tenha mudado de opinião, um dos grandes segredos para ela ter equipe na mão era que ela nunca demonstrava fraqueza, ela nunca demonstrava dúvida ou fraqueza diante de qualquer questionamento. Mesmo que ela tivesse internamente dúvida, ela colocava aquela resposta de maneira muito segura ali, objetiva e firme. Você compactua, assim, você acha? Primeiro eu queria saber isso, assim, se você tem essas, se você se coloca essas regras na sua atuação como chefe, e quando você falha nessas regras que você se coloca, como que você se sente?
Eu não me coloco essa regra, né? Na verdade, seria insano nos projetos que eu já participei eu fingir que eu sei todas as respostas. Né? Então, acho que a minha regra é exatamente ao contrário. Eu acho que você mostrar a vulnerabilidade é muito importante. Nesses momentos de vulnerabilidade, são momentos incríveis onde você tem a oportunidade de chamar para conversa e para mesa pessoas que juntas, juntando a opinião de um, de outro, você chegue na melhor conclusão, você chegue na resposta.
Você não tem nenhum problema de virar e falar assim, gente, eu não tenho ideia do que vocês estão falando, alguém me explica e me atualiza.
Nenhum problema.
Tá, legal.
E de verdade, acho que são os momentos onde as pessoas olham para você e percebem assim, ah, você é humana.
Né? E aí conecta, né?
Isso conecta, essa fragilidade. E isso, de novo, voltando à conversa da cultura do erro, isso faz com que as outras pessoas se sintam confortáveis em também falar, cara, não sei, vou pesquisar. Então, isso foi uma capacidade adquirida para mim. Eu principalmente em reuniões de diretoria, de apresentação de resultado, eu tinha um instinto de... Na grande maioria das vezes, a gente sabe mais ou menos a resposta, né? Você tem um chute, você tem... E eu dava esses chutes. E depois de um determinado momento na carreira, eu aprendi que não tinha nada mais nobre do que falar, não sei, vou olhar e volto para o grupo com uma resposta.
Perfeito. Agora, você falou de reuniões, e normalmente essas reuniões, ainda mais com as empresas de fora, né? Se bem que com a língua inglesa você não deve ter, não tem nenhum problema, obviamente.
Não tem,
esse impeditivo você não tem, que é real para muitas pessoas, não é só a língua nativa, né? Mas esses ambientes de reunião corporativa e de apresentações, quando você tem que fazer apresentações de resultados, são momentos especialmente tensos. Você tem alguma história, assim, de alguma falha, ou algum erro, ou alguma vergonha, assim, que você tenha passado, que hoje pode até ser engraçada, mas que na época não foi, não?
Ai, não sei, tem que pensar, mas não tem nenhuma que me venha à cabeça
catastrófica, assim,
muito
assim,
marcante.
Tá.
Eu acho que eu sou no trabalho muito como eu era no colégio, assim, uma pessoa que presta atenção todo dia, entra no detalhe todo dia nas coisas, então é muito difícil eu chegar numa reunião dessa...
Despreparada.
A verdade é que até um feedback que eu escuto claramente, estou pensando aqui numa pessoa do meu time que me fala isso, fala, Cláudia, você olha a apresentação 5 minutos antes, você muda uma ou outra coisa e aquilo flui. Eu falo, não, mas é porque a apresentação em si, a forma que aquilo, é só uma estrutura de pensamento, uma estrutura de você passar aquele raciocínio, mas...
O conteúdo você domina.
Exato. Se eu tiver a pretensão de aprender aquele conteúdo antes dessa reunião, aí sim é que vai ser muito ruim, né? Mas eu acredito que um dos maiores desafios nesse processo é o desafio de quanto você fica no macro e delega muito, e quanto você ainda desce no micro para operação, para arregaçar as mangas. Talvez nesse processo, o meu maior aprendizado e onde eu busco evoluir cada vez mais é nesse sentido. Tipo, como é que eu faço esse equilíbrio da melhor forma? Como é que eu...
Para pensar estratégico, mas ao mesmo tempo estar no dia a dia.
Exatamente.
Né?
Porque um pouco dessa característica da aluna Caxias, que aprende todo dia, né? Nunca fui melhor da turma, mas eu tava ali, sempre sabia o que eu tinha que fazer. Nunca, não tinha aquela coisa do pânico pré-prova, virar cinco noites.
É virginiano, né, amor? Esse virginiano tem toda essa...
É, bom, vamos lá. Depois
nasceu
a gente
pronto,
abre esse
nasceu
capítulo.
Pronto. Agora, você já se pegou em alguma situação, numa reunião, diante de alguém... que você achasse especialmente bom, que te intimidasse de alguma forma por ser brilhante ou pela sua inteligência, ou por ter uma característica que você não tem, de repente gostaria de ter. Você já se pegou pensando assim, nossa, acho que eu nunca vou ser tão bom assim.
Ai,
essa pessoa é muito foda.
Toda vez que eu vejo a Michelle Obama falar ou leio qualquer
coisa. Ah, mas daí também dela, você foi no extremo, claro.
Não, mas é o meu top of mind pra isso.
É, mas,
né?
Mas ela é realmente totalmente fora da curva.
É o meu top of mind e é o meu... E tem uma identificação do processo dela, né? Porque, enfim, não sei se você já leu o livro, mas o processo dela, ela relata muito um processo de que aquilo foi um dom adquirido. Ela também tinha uma imagem de ser uma mulher muito dura, muito insensível, muito agressiva. E ela foi aprendendo a trazer o lado mais humano, a trazer o lado mais emocional.
E aprendeu, hein?
E aprendeu.
Meu Deus, se tem alguém que aprendeu. Pra mim, ela é mestre na arte de falar em público, como ela domina o ambiente,
aprendeu.
Como ela encanta.
Mas eu acho que as coisas que, assim, que eu gostaria, vamos dizer, características que eu gostaria de ter mais pra falar em público, eu gostaria de conseguir ser mais engraçada, né, que eu acho que...
Ah, sério?
Eu acho que tem uma... eu sou muito sarcástica, que dependendo da audiência,
funciona
ou não funciona nada, né?
E aí, quando não funciona, cria aquele silêncio.
Não estou atendendo. Não, isso quando eu voltei a morar no Brasil, um parênteses, era um problema sério, porque hoje em dia o meu português falado, enfim, é um português com pouco sotaque. Mas imagina, eu voltei depois de 20 anos morando nos Estados Unidos, quase, eu tinha um sotaque e eu não me sentia eu. Como eu tenho esse humor muito, quase negro, assim... Eu errava muito o tom das coisas, eu ia fazer uma piada e ofendia. Era um desastre. mas eu acho que até hoje é uma coisa que eu gostaria de conseguir trazer um pouco mais dessa leveza para as conversas. E às vezes isso funciona do meu jeito um pouco mais duro, mais sarcástico, e muitas vezes não funciona. E a outra coisa que realmente. E aí, né, o caso da Michelle é o caso perfeito, mas que vai ser engraçado o que eu vou falar, mas assim...
Vamos ver se vai ser engraçado.
Eu sinto... não vai ser engraçado. Tá vendo? Não vai ser engraçado.
Que horror.
Mas a sensação, muitas vezes, que eu tenho é assim... Eu tô sentindo uma coisa, mas aquilo que eu tô sentindo que tá no meu coração não é o que tá saindo da minha boca, entendeu? O que tá saindo da minha boca é uma forma muito mais estruturada, organizada daquilo. E aí eu acho que, às vezes...
Isso tem um nome, chama filtro sol em virgem. Passa pelo filtro sol em virgem, aí o filtro sol em virgem ele já estrutura todo o raciocínio, organiza e hierarquia.
Organiza,
né? Bom, pena que a gente já tá super estourado no tempo, tá maravilhoso, mas eu queria assim, já que a gente tá falando de vulnerabilidades e antes de ir para um bate-bola bem rápido que eu quero, com o qual eu quero finalizar o nosso papo. A gente falou sobre vulnerabilidades e o momento da maternidade, da gestação, da licença maternidade, são momentos muito sensíveis, né, para as mulheres, por razões óbvias, inclusive pela descarga de hormônios que a gente tem. Foi para você, você se sentiu especialmente vulnerável? Como é que foi para você esse processo de gestação e de estar afastado do trabalho durante a licença maternidade? Que isso é motivo de angústia para muitas mulheres também, workaholics.
Sem dúvida. A minha história com isso é uma história... É bem única, assim, eu me considero muito, muito sortuda. Então, primeiro que no momento que eu fui sócia do meu marido durante muitos anos, então a gente trabalhava juntos, literalmente. No momento que eu decido engravidar, a gente estava nessa empresa, a empresa era nossa com três outros sócios, era uma empresa que não tinha investidor externo, era uma empresa, um projeto muito nosso, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com os nossos recursos. E no momento que a gente decide engravidar, primeiro que eu tinha... claro que quando a empresa é sua, o seu peso é muito maior, né? Você não consegue falar assim, bom, a sua ausência se vira, alguém vai bota no meu lugar. Mas a contrapartida é que eu tinha o meu marido ali, que eu sabia que de alguma forma ele ia conseguir suprir e exercer muito do papel que eu exercia no dia a dia. Então acho que isso foi uma coisa muito especial desse momento, e os nossos três outros sócios, enfim, obviamente já tinham virado amigos e a gente tinha uma sociedade super amigável. Obrigada. E excelente, então foi uma coisa que eu não tive esse medo de como vai ser, né? Como vai ser essa reação? Eu já tinha 33 anos, a gente já estava casado, ou seja, não era nenhuma grande surpresa para ninguém que aquilo aconteceria. A contrapartida disso é que, primeiro, na minha época ainda eram 4 meses de maternidade, e a gente estava num processo de transição da empresa super crítico, onde eu me vi, de fato, amamentando um bebê de 30 e poucos dias na sala de reunião, de costas, eram todos homens, os meus sócios, virada de costas, enquanto eu amamentava o Nicolas para participar daquela reunião e estar ali naquele momento que eu julgava super importante. Uhum. Então, eu acho que, para mim, funcionou muito bem, porque eu conseguia levar o Nicolas para o trabalho, eu conseguia fazer daquilo uma transição muito suave, sabendo que eu estava num ambiente respeitoso. Mas hoje em dia eu penso coisas, né? A gente, na Uber, a grande maioria das empresas já tem a sala da mamãe. Da mãe da céu, enfim, não tinha nada disso, eu ia tirar leite no banheiro. mas eu tive muita sorte de poder levar essa fase com... Não tive a sorte de ficar em casa 6 meses.
Desligada,
me dedicando àquilo. Mas a contrapartida é que eu tive a sorte de ter muita flexibilidade. Então.
Sim. Teu caso é bem particular.
Eu acho que. Exato. Eu realmente me sinto uma pessoa muito iluminada. Passei, nesse sentido, muito sortuda de ter tido a oportunidade de passar por esse momento num formato tão único. Uhum. E talvez a coisa que eu acho que eu sofri menos e eu vejo muito as mulheres sofrendo. É naquela transição da volta. Porque a verdade é que você vai de uma vida totalmente dedicada para de repente, um dia acordar e ter que estar na sua mesa do trabalho às 9, 10 horas da manhã, sei lá que horas as pessoas entram, dependendo de cada um. Mas...
É como se você estivesse num limbo, né? Vivido um limbo e aí volta para a vida real.
E volta para a vida real sem intervalo, né? Sem uma transição, sem uma coisa...
De maneira super abrupta, né?
E eu acho que isso, para mim, foi muito bom ter até, assim... Ter a pessoa que vai ficar com teu filho e fazendo essa transição. Então, tem, graças a Deus, uma anja na minha vida que trabalha com
até
a gente
hoje?
Há 11 anos, até hoje. E é um processo, né? Você vai ganhando confiança, aí você sai de casa algumas horas, e você vai aumentando esse período. Então, isso tudo para mim foi muito bom. E eu acho que eu troco... estar com um filho de 30 dias amamentando numa sala de reunião.
Claro.
Para,
os contras
para
são muito pequenos,
isso,
né? Perto dos prós.
Exatamente.
Bom, a gente vai finalizar agora com um speed talk. E eu quero saber se você já... Três pontinhos, várias coisas que eu vou falar, tá? Você já ensaiou conversa com o chefe em frente ao espelho?
1000 vezes.
Eu queria que daria tudo pra ver alguém fazendo essa cena, gente. Não tô sozinha, não sou a única.
Meu bem. Na frente do espelho, talvez um pouco menos. Eu corro, assim, o meu momento de esvaziar
vendo,
a cabeça,
gente?
Correndo.
A pessoa
aí...
que é multifocada, ela tá correndo fazendo isso.
Hoje de manhã eu corri passando várias conversas, ensaiando várias conversas na minha cabeça.
Maravilhoso. Você já chorou de ódio pensando numa resposta que você poderia ter dado numa discussão profissional e não deu?
Sim.
Tipo, quero voltar o tempo.
Sim. Já chorei de ódio de uma resposta, já chorei de ódio de... ter engolido, de não ter saído correndo, de não ter batido a porta, várias vezes.
Você já acordou e pensou, gente, eu prefiro fazer um tratamento de canal sem anestesia do que trabalhar hoje?
Não.
Nunca?
Eu tenho um pânico de dentista.
Ah, sei lá, vai, eu preferia correr uma maratona.
Não,
também gosto. Oh, Jesus, essa entrevistada é muito sui generis,
não,
realmente.
Não, mas não, de forma
não,
geral.
Tipo de desanimar, de
não,
de desanimar,
a minha relação
bater.
Com o trabalho realmente sempre foi muito dar a volta por cima, sabe? Mesmo nesses piores momentos, assim, é hoje que eu vou acordar mais cedo e vou chegar mais cedo e vou mostrar pra eles que
amo.
Eu sou. Qual é a paz?
E vão ter que me engolir.
Você
já comparou seu sucesso com o de amigas que cresceram e estudaram com você? Você já falou um pouco isso, né?
É.
De olhar.
Sim. Acho que talvez a coisa mais relevante... Você falou que era pra ser speed talk, mas agora eu vou falar um pouquinho. Vou tentar falar rápido. Acho que a coisa mais relevante nesse meu processo de amigas e comparações e etc. foi a evolução de que... eu me sentia sempre julgada por ser a mãe que trabalha. E eu sempre julgava as mães que não trabalham. Até o dia que eu percebi assim, gente, que coisa idiota, né? Elas estão me julgando, eu estou julgando elas. E cada uma tem uma escolha, é livre para escolher e é feliz assim. Por que eu entro nesse processo de julgamento? Então, acho que isso foi um grande aprendizado nesse sentido de comparações.
Uhum.
E eu tenho um grupo de amigas, em bom português, muito fodas, uhum, em todos os sentidos, que é impossível comparar, porque cada uma brilha, ocupa teu espaço, e pelo contrário, a gente realmente tem uma sororidade que ali legal. Fiquei até emocionada.
Ah, que amor.
De celebrar vitórias e conquistas e derrotas e tudo realmente muito junto.
Ah, ela ficou com os olhos marejados, né? Que fofo. Você já silenciou o grupo de WhatsApp de escola de filho? Porque você tá naquele dia assim que o mundo tá caindo no trabalho e a mulherada falando
Não é naquele dia, são todos silenciados por um ano, que é o limite que o WhatsApp permite. O que não significa que eu não leio, que eu não respondo, que eu não participo.
Você
mas,
só não quer ali as notificações.
Mas realmente,
né?
A velocidade, eu não dou conta.
Você já levou uma comida de chefe, assim, na frente de todo mundo?
Várias.
Uma bronca que você queria cavar um buraco, várias, se enfiar. Várias. Não sair nunca mais.
Várias.
Sentiu que trabalhava demais e que aquilo não era vida, que isso aqui é uma escravidão? Não. Você já falou que estava doente para tirar um dia off? Já inventou? Vai emendar uma viagem...
Doente, acho que não, mas já inventei outras desculpas.
Tá vendo, Claudinha? Não está acima do bem, do mal, pegamos um ponto fraco. Pra gente finalizar, eu quero saber se você já se irritou e xingou quando um Uber cancelou sua corrida.
Sim. Sim, eu também sou uma usuária
Caramba.
De Uber, como todos nós. As pessoas vivem me fazendo essa pergunta. Ai, vai, Cláudia, agora pede o seu Uber. Gente, eu vou pedir o mesmo Uber que vocês. No mesmo aplicativo, com a mesma experiência. Sim, mas eu também já tive vários Ubers que me salvaram de situações, voos quase perdidos. Reuniões atrasadíssimas, então eu diria que o meu saldo certamente ele é muito positivo.
Tá positivo, o meu também. Bom, com essa eu gostaria de me despedir, quero te agradecer, Cláudia, papo super alto astral, que legal, que pessoa incrível. Currículos a gente pode mandar para qual e-mail?
Pode mandar para...
Brincadeira, Cláudia.
Uber@uber.
É brincadeira, mas eu tô anotando aqui, tá, gente? Obrigada mesmo,
você.
Que prazer
Foi
enorme.
Ótimo.
Eu quero que vocês...
Na próxima vez que a gente conversar, eu vou estar um pouco mais engraçada. Vou trabalhar nesse...
Quero que você treine no espelho ou você treine durante a corrida, hein, Cláudia?
Tá bom,
não
tá
espero
bom.
Nada menos de
eu
você.
Eu vou ensaiar minhas piadas.
Por favor. Agora você que tá aí nos ouvindo, conta o que vocês querem, o que vocês gostaram, o que inspira vocês, o que brocha vocês, quem vocês gostariam de ver aqui conversando comigo. Me sigam lá no Instagram, @monicasalgado. Peguem bastante Uber. Ouça bastante Jovem Pan e a gente tem um encontro marcado no próximo podcast Talk com Moni. Obrigada e até lá.
Talk com Moni.